Muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Tenho aqui um pedido que, se não houver oposição, passaríamos a discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL para o arranque da nossa reunião. Portanto, começávamos por esse ponto. Naturalmente implica concordância dos grupos, não havendo oposição. Parece que cada... Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Só como fez aqui uma inversão aqui dos pontos...
Não, é uma solicitação por parte da deputada Mariana Leitão para começarmos por esse ponto, que terá que sair mais cedo.
Solicitamos adiamento potestativo, está bem?
O PSC solicita o adiamento potestativo do ponto número 6 e, portanto, fica para discussão na próxima reunião. Na próxima semana teremos reunião ordinária e, portanto, fica já este ponto, para essa reunião. Bom, aparentemente, atendendo à semana em causa, teríamos que ter consenso, que mais vale colocarmos já esse ponto, para que este ponto possa ser discutido na próxima reunião, porque, para além das redações finais, que era o consenso que existia para a realização dessa reunião, ou seja, a realização de reuniões na próxima semana implica a concordância dos grupos sobre a ordem de trabalhos em causa. Nesse caso, eu estou a ouvir... Acho que já está. Muito bem. E, portanto, fica com a concordância dos grupos, parece-me que não há oposição a isso também, a que possamos fazer esse debate e essa discussão na próxima reunião e, portanto, falo-emos na próxima semana. É isso. Muito bem. Muito bem.
Senhor Presidente, a reunião da próxima semana uma reunião de redações finais, certo?
Sim, nós na próxima...
Ao abrirmos, é só para termos consciência disto, ao abrirmos este precedente para este requerimento... teremos outras situações que teremos que adensar. Portanto, se abrirmos esse precedente, era só para contarmos com o que vem para a frente.
É isso. Senhora deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu penso que a questão aqui é como o direito potestativo faz com que passe para a próxima reunião. Se há uma próxima reunião, então para isso o direito potestativo não pode ser exercido, é isso? Para todos os efeitos.
Pode. Neste caso, ora bem, nós neste momento estamos numa altura dos nossos trabalhos parlamentares que é atípica. E neste momento, nós na próxima semana, para fazermos uma reunião da nossa comissão, nos termos em que ela está convocada, implica o consenso dos grupos que obtivemos na reunião anterior para a realização dessa reunião para redações finais, atendendo que temos o último plenário com votações na sexta-feira e que, portanto, não temos reuniões de expediente, digamos assim. Neste momento, nesta reunião, prévia a essa, foi exercido um direito potestativo por parte do grupo parlamentar do PSD relativamente ao adiamento de um ponto. Caso não haja consenso, e tem que ser sempre consenso, para a inclusão deste ponto na reunião da próxima semana, que tem este caráter atípico em função do calendário dos nossos trabalhos, e esse adiamento potestativo ficará para a primeira reunião ordinária de setembro. E, portanto, é este o enquadramento que temos. E, portanto, ou há um consenso neste momento e não abrimos propriamente nenhuma nova orientação da nossa comissão. Quaisquer novos pontos terão sempre que, em casos semelhantes, suscitar o consenso do plenário da comissão. Neste momento não temos outros, aparentemente, para discutir nessa reunião, tirando as redações finais, naturalmente, e, portanto, o que eu coloco à consideração das senhoras e senhores deputados, e isto não implica propriamente um grande debate, é ou há consenso ou não há consenso. Portanto, é se há o consenso para a inclusão deste ponto na reunião da próxima semana ou se fica para setembro. Resumidamente, é isso que se trata em função do período que vivemos na Assembleia da República. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, da nossa parte, era dizer que, lamentavelmente, não apresentamos o nosso consenso e, portanto, era para o primeiro agendamento de setembro.
Muito bem. Fica, então, adiado para a primeira reunião ordinária de setembro. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para ficar registado em ata que isto é, na opinião da Iniciativa Liberal, uma manobra para evitar discutir um tema relevantíssimo e que, no fundo, é apenas solicitar um relatório. Não acho que seja nada de extraordinário e estamos a atrasar por 2 meses e qualquer coisa que se possa pedir um relatório. E esta é a atuação do PSD nesta Assembleia, o partido que suporta o Governo, que cria todos os obstáculos possíveis e imaginários para que se possa minimamente fiscalizar e escrutinar aquela que é a atuação do Governo sobre um relatório que, eu relembro, tem mais de 6 meses de atraso. Muito obrigada.
Num registro mais pedidos de intervenção, nesse caso, damos por concluído esta discussão em torno deste ponto, enfim, estávamos aqui a ver, de facto, a deliberação, e a deliberação implica esse consenso e, portanto, é este o enquadramento que temos de ter para esta matéria. Passamos, então, seguindo a nossa ordem do dia, ao ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 61 de 8 de julho. Não sei se há intervenções. Não havendo, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata aprovada por unanimidade. Segundo ponto, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado relator. Temos apenas um projeto de resolução do Chega, o 1124, pelo reforço do alargamento das respostas de descanso do cuidador informal, que baixou no passado dia 8, e o Grupo Parlamentar do Chega tem que indicar se tem discussão em comissão ou em plenário. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Será em comissão.
Muito bem. Fica restado, para setembro, naturalmente. Fica restado essa indicação. Vamos agora ao ponto número 3. Discussão nos termos do artigo 128 do Regimento do Projeto de Resolução número 1110 do Chega pela valorização e proteção dos trabalhadores da tecelagem na indústria têxtil. Tenho a palavra a acertada Felicidade. Peço desculpa.
Adiamento deste
ponto. Sr. Deputado, está um pouco de ruído na sala, peço desculpa. Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra.
Adiamento putestativo deste ponto.
Um adiamento putestativo deste ponto, portanto, que fica para a primeira reunião de setembro, salvo consenso para que seja discutido na reunião da próxima semana. Agora tenho que colocar isto em todos os pontos. Não sei se há oposição a que seja a discussão.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, peço desculpa.
Eu, precisamente, não a intenção da declaração feita pela Iniciativa Liberal era precisamente para evitar o que daqui decorrerá e, portanto, nós não damos consenso a que seja agendada para a próxima reunião.
Fica então para a primeira reunião de setembro. Discussão e votação, passamos ao ponto 4. A discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 1062 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço dos apoios às famílias monoparentais e a revisão dos escalões de acesso ao abono de família. Não registro pedidos de adiamento, que já tinha sido adiado, portanto, já não era possível, implicava um consenso inverso neste caso. E passo a palavra à deputada Felicidade Vital para... Ah, peço desculpa. Senhora deputada?
Cumprimento. Catarina Salgueiro.
Catarina Salgueiro, sim, muito bem, tenho a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução que hoje apresentamos parte de uma realidade que milhares de famílias portuguesas conhecem bem. Basta uma pequena alteração no rendimento do agregado ou uma mudança formal na sua composição para perderem apoios essenciais à educação e ao sustento dos seus filhos. Esta situação atinge de forma particularmente injusta as famílias monoparentais que suportam sozinhas as responsabilidades parentais e que enfrentam maiores dificuldades para conciliar trabalho e educação dos filhos e estabilidade financeira. Chega entendo que o Estado deve auxiliar quem na verdade precisa, mas fazê-lo com critérios justos e adequados à realidade das famílias. Não faz sentido que pequenos aumentos salariais, que muitas vezes nem compensam o aumento do custo de vida, conduzam automaticamente à perda de prestações sociais fundamentais. Por isso, propomos duas medidas concretas. Em primeiro lugar, recomendamos o reforço dos apoios às famílias monoparentais, garantindo uma proteção mais eficaz para quem assume sozinho as responsabilidades de criar e educar os seus filhos. Em segundo lugar, propomos a revisão dos escalões de acesso ao abono de família, de forma a evitar que famílias trabalhadoras de baixos e médios-baixos rendimentos sejam penalizadas por meras variações do rendimento ou alterações formais do agregado familiar. Esta é uma proposta equilibrada, não pretende criar apoios indiscriminados nem eliminar critérios de atribuição. Pretende, sim, corrigir injustiças que hoje existem e assegurar que os apoios cheguem a quem deles necessita. O objetivo é simples: proteger as crianças, apoiar as famílias mais vulneráveis e garantir que o sistema de proteção social seja mais justo, mais previsível e mais adaptado às dificuldades que muitas famílias portuguesas enfrentam diariamente. É nesse espírito de justiça social, responsabilidade e proteção da família que o Grupo Parlamentar do Chega apresenta este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho o pedido de intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós apresentámos um sentido de voto para este projeto de resolução à abstenção. Não que estejamos em desacordo com o objetivo desta resolução, mas sobretudo para sublinhar um bocadinho o caricato e até a hipocrisia desta apresentação. Uma vez que o Partido Socialista apresentou em tempo não uma recomendação, não uma resolução, mas um projeto de lei com soluções efetivas, que aliás mereceram até a concordância genérica de vários partidos, incluindo do PSD, mas que acabaram chumbadas, tendo nós tido notícia que o Governo estará a resolver o assunto na sua faculdade legislativa. Tem o direito de o fazer, mas, uma vez mais, há um atropelo à iniciativa legislativa do Parlamento, um desrespeito pelo trabalho do Parlamento e até uma visão um bocadinho deturpada da separação de poderes. Mostra que há aqui uma espécie de guerrilha pelo poder e por bandeirinhas nos temas, em vez de apresentar resultados. Mais estranho, mas enfim, o Governo faz o que entende, tem o direito de fazer, e os partidos que o suportam também, cada um ficará com as suas posições e atitudes. O mais estranho é o Chega, uma vez que apresenta como resolução algo que não acompanhou como solução efetiva e como proposta de projeto de lei, quando aliás o próprio Governo disse que não era por questões orçamentais que não seriam significativas e, portanto, o Chega troca soluções efetivas por um projeto de resolução que insta outros a adotarem essas mesmas soluções, não se sabe daqui por quanto tempo. E, portanto, do nosso lado não contam com o apoio para acompanhar estes exercícios de hipocrisia e de pura contradição e que, francamente, desmascaram este estado de coisas a que vamos assistindo na nossa direita. Muito obrigado.
Antes disso, tenho um pedido de intervenção da Sra. Deputada Felicidade Vital, depois da Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu neste momento não tenho aqui presente qual é que foi o vosso projeto de lei, mas com certeza que deveria ter algum tema com o qual nós concordamos e por isso não votamos favoravelmente. Parece-me que é até deselegante vir dizer que quando nós apresentamos um projeto de resolução que é uma manobra de hipocrisia, porque não é. Estamos a falar de famílias monoparentais, famílias que têm problemas, que o PS até costuma ser sensível a estas situações e, portanto, não me parece que traga valor acrescentado à democracia e às recomendações que fazemos ao Governo, e se uma coisa temos em conjunto é a oposição a este Governo. Portanto, não me parece correto virem dizer que tem alguma piada, não sei, deve-me estar a faltar aqui qualquer piada. Portanto, não me parece que seja elegante vir dizer que é uma hipocrisia quando nós apresentamos uma recomendação sobre um problema real das famílias monoparentais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, também estranhamos muito esta intervenção do Partido Socialista. O Partido Socialista fica sempre muito incomodado quando o Chega reconhece que o Governo está no outro lado e que cabe ao Governo governar. E, portanto, de facto, o Chega saiu com alguma notoriedade deste debate dos abonos de família e dos apoios sociais, porque reconheceu que não se inicia um trabalho de novo, como o Partido Socialista gosta muito de fazer, vi com projetos de lei, parece que não esteve no governo durante estes anos todos e de repente descobriu a solução, e Portanto, nós votamos favoravelmente o vosso projeto de resolução. Foi um projeto que marcou o debate, que parte de um pressuposto de que há um trabalho iniciado pelo Governo e que, no fundo, acrescentam e valorizam aqui algumas nuances para que o Governo, no trabalho que está a fazer, venha a considerar. Por isso, nós felicitamos o Chega. De facto, o Governo está lá fora, é o Governo da AD, não é o Governo do Partido Socialista, que tantas vezes com projetos de lei vem impedir a governação no programa de governo que todos viabilizaram neste Parlamento. Portanto, estamos muito confortáveis reconhecemos que realmente foi um debate profícuo e nem era preciso estarmos aqui a abrir outra vez o debate, porque a prática até que temos é vota-se propostas de alteração que tenham surgido, não havia, era avançar. Mas pronto, abriu-se o debate. Muito obrigada da parte da bancada que suporta o Governo pelas recomendações e o reforço em alguns itens que certamente vamos levar a cabo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma pequena correção. A prática na nossa Comissão é mesmo essa, é abrir os debates políticos quando as coisas descem à especialidade. Isso acontece em todos mesmo os dossiers, sejam eles projetos de resolução ou projetos legislativos. Mas, independentemente disso, o que queria dizer, eu não tenho nenhuma dúvida, a senhora deputada Carla Barros disse que o PS estava muito confortável, não tenho mesmo nenhuma dúvida, aliás, pelos elogios que fez à bancada do Chega e todo o debate parlamentar mostrou esse conforto e, aliás, a resolução do Chega está muito fundamentada e muito detalhada e não tenho dúvida que há mesmo uma grande convergência entre as duas bancadas. Agora, o debate político não funciona assim. A senhora deputada Felicidade Vital e a deputada Carla Barros também, já agora, disse que alguma coisa havia de haver no projeto do PS que afastava o Chega. Ó, senhora deputada, isso não serve. Diga-nos qual é a questão. Porque não há nenhuma questão que não estivesse aqui. E, portanto, é mesmo muito, muito estranho. Não. Está enganada. Havia até a menos. E, portanto, a senhora deputada, eu desafiava a dizer qual é o ponto do projeto de lei do PS que mereceu tamanha oposição para não merecer um voto favorável que pudesse ser corrigido na especialidade. E o mesmo já agora está da Carla Barros. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Não registro mais pedidos de intervenção nesta fase. Não sei se pretendem ainda intervir. Não pretendem intervir. Se passamos à votação do... Passamos à votação deste ponto. Portanto, votação na especialidade do projeto de resolução número 1062, recomenda ao Governo o reforço dos apoios às famílias monoparentais e a revisão dos escalões de acesso ao abono de família. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? A abstenção do PS. O voto favorável, naturalmente, de PSD, Chega e Iniciativa Liberal. O projeto está aprovado. Passamos agora ao ponto número 5. Temos a discussão e votação de alguns relatórios de diferentes petições. Não podemos... A petição 124 não está... Ou é apresentada... Sr. Deputado Carla Barros?
Senhor Presidente, era solicitar que deixássemos este ponto para o fim.
Está bem. Este ponto, esta petição, não um ponto, não precisamos deixar. Ah, mas também não temos a Sra. Deputada Dália Miranda neste momento. Também tem que ficar. Temos a Sra. Deputada Sónia Fernandes. E, portanto, passávamos à petição número 161, pelo fim da penalização das pensões dos profissionais das forças e serviços de segurança e pela garantia de 90% da remuneração da reforma, da iniciativa da Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações das Forças e Serviços de Segurança. Sem mais, tenho a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. A petição 161, que é subscrita por mais de 11 mil cidadãos, solicita o fim da penalização das pensões dos profissionais das forças e serviços de segurança, defendendo a garantia de uma pensão correspondente a 90% da última remuneração ilíquida, bem como a criação de um regime específico de aposentação para essas carreiras. Os peticionários representantes profissionais da GNR, PSP, Polícia Marítima, Corpo da Guarda Prisional e ASAI manifestam discordância com os atuais regimes de acesso à reforma, considerando que as alterações introduzidas pelos decretos-leis 3 e 4, ambos de 2017, originaram uma redução significativa das pensões. Requerem, por isso, a revogação destes diplomas, a criação de um complemento de pensão que assegure o limiar dos tais 90% da remuneração e a atualização automática das pensões em função da evolução das remunerações do pessoal no ativo. Da análise efetuada, conclui-se que a petição reúne todos os requisitos legais de admissibilidade. Dizer-vos ainda que, e salientar que, no âmbito da apreciação parlamentar, os peticionários foram ouvidos por esta comissão em 8 de julho de 2026, tendo defendido que o atual regime não reconhece adequadamente a penosidade, o risco, a disponibilidade permanente e as especificidades das funções desempenhadas. Alertaram igualmente para o impacto negativo destas condições na atratividade das carreiras e no recrutamento de novos profissionais com potenciais reflexos na qualidade do Serviço Público de Segurança. Enquanto relatora, referir-vos também que optei por não emitir opinião política sobre o mérito da petição e, nas conclusões, a Comissão assinala que, atendendo ao número de subscritores, a petição reúne todos os requisitos para apreciação em plenário, confirma o cumprimento das formalidades legais e determina que o relatório e a petição sejam remetidos aos grupos parlamentares, ao Governo e aos peticionários para ponderação de eventuais iniciativas legislativas ou outras medidas consideradas adequadas. Deixo, por fim, uma palavra de agradecimento aos serviços da Comissão pela nota técnica e demais colaboração. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Fernandes. Passávamos à discussão. Não sei se há intervenções. Muito bem, não havendo esse registro, passamos à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade este relatório. Passamos ao relatório da petição número 164, fim da desigualdade entre professores, direito e opção pela CGA, da iniciativa de Susana Paula Dias Chaves, com 1.165 assinaturas. A Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Carla Barros, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, estou como relatora aqui desta petição número 164, sobre o fim da desigualdade entre professores, direito de opção pela Caixa Geral de Aposentações. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 20 de maio de 2026, sendo dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no número 3 do artigo 4º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Queria informar que tenho aqui um erro na página 3, em que refiro que a petição foi admitida com 1.592 assinaturas, e na data da discussão do presente relatório contava já com 1.625 assinaturas, mas é 1.615 assinaturas. Portanto, pedi esta correção, foi aqui um 2 em vez de um 1. Conforme consta na nota de admissibilidade que se anexa e se dá por reproduzida, a presente petição começa por assinalar a coexistência de dois regimes de proteção social distintos, a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social, aplicáveis a docentes que desempenham funções idênticas. Os autores desta petição defendem que esta diferenciação, baseada essencialmente no momento do ingresso na administração pública, gera uma desigualdade de tratamento e levanta questões de equidade entre profissionais da mesma carreira. Os peticionários desta petição em análise foram representados nesta sede pela primeira subscritora, Susana Paula Dias Chaves, e por Rui Carlos das Neves Garcia, que intervieram expondo os seus argumentos relativos à alegada assimetria da proteção social aplicável aos docentes da administração pública. Face ao exposto, portanto, eu também não emito a minha opinião aqui enquanto relatora, e conclui-se que esta petição, subscrita por 1.615 cidadãos, não se encontrando previstas as condições para que esta petição seja apreciada em plenário, foi elaborado o respectivo relatório final, o qual deve ser dado a conhecer aos grupos parlamentares e ao Governo e também aos peticionários. E é isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita, para a intervenção.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Quero cumprimentar a deputada Carla Barros, tal como também a deputada Sónia Fernandes no relatório anterior. Apenas dois reparos que não condicionam o nosso voto. Naturalmente acompanharemos este relatório, mas gostaríamos de deixar duas notas. Em primeiro lugar, lê-se na página 6 que a primeira peticionária se escusou a propor um modelo financeiro específico para as soluções que propõe. Salvo melhor opinião, não compete aos peticionários proporem modelos específicos. Esse é mesmo o nosso trabalho, ou o trabalho, neste caso até mais especificamente, do Governo. E foi também, diz também no parecer, que foi na discussão refutado o argumento da insustentabilidade da CGA. Bem, a CGA não é insustentável, a CGA é um compromisso do Estado com os seus trabalhadores ao longo de décadas, não foi um sistema montado do ponto de vista da sua sustentabilidade atuarial, financeira, ao longo do tempo, e, portanto, falar de insustentabilidade da CGA é aplicar uma discussão, um modelo de avaliação financeira à Caixa Geral de Aposentações, com base no qual ela nunca foi construída. Portanto, é um tipo de análise que é alheia à CGA. Mas, como digo, são apenas notas de conteúdo. Acompanharemos o relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros.
Só, Presidente, se me permitir uma justificação. Nós, relativamente a propor um modelo financeiro específico, colocamos entre aspas, foram afirmações que vinha na súmula dos serviços. E isto aqui foi de facto retirado na íntegra na súmula dos serviços que resulta da audição.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Passávamos então à votação. Quem vota contra? Há votos contra. Quem se abstém? Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora, eu tenho um pedido de alteração de ordem, se não houver oposição, quero passarmos à apresentação da deputada Alain Miranda, que vai ter que sair, não sei se há oposição a isso. Aí já não há problema, pronto, então, muito bem, sem problema. Então, não é preciso fazer nenhuma alteração. Passamos à petição 124, revisão da lei portuguesa relativa ao reembolso de despesas de funeral, da iniciativa Daniela Soares e outros, com 15.607 assinaturas. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Helga Correia, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou passar aqui a dar nota do relatório final da petição 124, que, como disse o Sr. Presidente, pretende a revisão da lei portuguesa relativamente ao reembolso de despesas de funeral, que entrou na Assembleia da República a 18 de março de 2026, que tem 15.607 assinaturas, é da autoria de Daniela Patrícia Ferreira Soares, baixou esta comissão para a nossa apreciação a 23 de março de 2026, e como diz, e como consta na nota de admissibilidade, que nós anexamos e que se dá como reproduzida, os peticionários apelam à adoção das medidas legislativas no sentido de aumentar o valor pago por despesas de funeral quando ocorre o falecimento de pessoas que tipicamente não apresentem carreira contributiva, designadamente no caso dos menores ou pessoas com incapacidade para exercício de atividade profissional. O objeto da petição, relativamente à análise, o objeto da petição encontra-se devidamente especificado. Entretanto, à data da entrada da petição da Assembleia da República, o enquadramento legal do tema era distinto daquele do qual se encontra, era distinto do que se encontrava em vigor à data da discussão do presente relatório, que por si só altera completamente aqui o quadro legalmente vigente. A referir que o Governo aprovou legislação que visa aumentar o referido subsídio, indo inclusivamente ao encontro daquilo que são as pretensões dos peticionários da presente petição, tendo a medida sido aprovada no Conselho de Ministros de 9 de abril de 2026 e que concretiza concretizada pelo Decreto-Lei nº 104/2026, de 25 de maio, que alterou o artigo 16 do Decreto-Lei nº 176, de 2003, de 2 de agosto, e sendo regulamentado o novo valor por portaria através da portaria 246B de 2026, 1 de 2 de junho, que altera a portaria, que alterou a portaria 60 de 2026, 1 de 5 de fevereiro, e fixou expressamente um montante de 1.611,39 euros, correspondente aos 3 IAs para estas situações. Aliás, ainda encontra aquilo que os peticionários pretendiam. Quanto a iniciativas legislativas recentemente apreciadas na Assembleia, elencamos aqui o conjunto de projetos de lei que foram há relativamente pouco tempo discutidos. Vou-me escusar daqui de enunciar. Entretanto, foram ouvidos os peticionários em audição de peticionários, que também juntamos a súmula a este relatório. Neste caso em concreto, há aqui a opinião da relatora, em que eu refiro que o tema objeto da presente petição representa uma discussão muito importante para todos aqueles que em algum momento das suas vidas foram confrontados com a necessidade de requisição do subsídio de funeral nos casos de morte de nasciturnos menores ou de pessoas com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho. Ciente o enquadramento legal em vigor, o Governo aprovou um decreto-lei que visa aumentar o referido subsídio, indo inclusivamente ao encontro das pretensões dos peticionários da presente petição, tendo a medida sido aprovada em Conselho de Ministros de 9 de abril de 2026 e concretizada pelo decreto-lei nº 104/2026, de 25 de maio, que alterou o artigo 16 do decreto-lei nº 176 de 2003, de 2 de agosto. Nesta alteração legislativa foi criado um montante diferenciado do subsídio do funeral para estas situações, assim manteve o regime como subsídio de funeral inserido no subsistema de proteção familiar, mas passou a prever um valor superior quando o óbito respeitante a menor, nascituro ou pessoa com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho, titular de prestação por deficiência e sem rendimentos de trabalho. Este aumento fez passar o valor de apoio de 268,57 euros para 1.611,39 euros, correspondente a 3 vezes o IAS em 2026, equiparando na prática ao limite de reembolso de despesas de funeral aplicável quando existe carreira contributiva. Quanto ao início da vigência, o diploma faz produzir efeitos da medida aos óbitos ocorridos a partir de 9 de abril de 2026, apesar de o decreto-lei só ter sido publicado em 25 de maio e a portaria regulamentada em 2 de junho. Para enquadrar a referida alteração legislativa, o Governo regulamentou o novo valor por portaria através da portaria 246B de 2026-1, de 2 de junho, que alterou a portaria 60/2026-1, de 5 de fevereiro, e fixou expressamente o montante de 1.611,39 euros, correspondente a 3 IAs para estas situações. Ao nível dos pressupostos gerais de atribuição do subsídio funeral, os mesmos foram mantidos, sendo considerada uma prestação paga uma única vez a quem prove ter suportado as despesas de funeral. O apoio não é acumulável com o reembolso de despesas de funeral nem com o subsídio por morte, o que confirma que o Governo não fundeu os regimes, antes criou um valor reforçado dentro do regime de subsídio de funeral. Por fim, resta referir que a participação cívica dos peticionários é de louvar na construção da vida política e democrática, reconhecendo-se a pertinência da petição, a qual identificou um problema real, ao qual o Governo deu célere resposta legislativa. Relativamente às conclusões, e face ao exposto, referir que, por se tratar de uma petição subscrita por 15.607 cidadãos, pressupõe a sua apreciação em plenário, conforme previsto na alínea A do número 1 do artigo 24, como também a audição de peticionários de acordo com o número 1 do artigo 21, que ocorreu no dia 8 de junho de 2026 e que a publicação do respectivo texto no Diário da República, segundo preceituado pelo número 1 do artigo 26, todos da Lei de Exercício de Direito de Petições. Foi elaborado o respectivo relatório final desta petição e entende-se que estão genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitações constantes nos artigos 9 e 17 da lei, deve ser dado conhecimento da petição para ponderação de eventual apreciação da iniciativa legislativa ou para uma tomada de medidas que entenderem como pertinentes, bem como aos peticionários conforme o disposto na linha C, D e E do número 1 do artigo 19 da lei do exercício de direito à petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos às intervenções. Não registro o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Pede a palavra para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar a deputada Helga Correia. O que queria apenas referir é, de facto, isto é mais um dossiê que, neste caso, foi até no próprio dia da discussão na Assembleia da República que o Governo optou por legislar, curiosamente, nessa data. Ainda assim foi possível aprovar alguns dos diplomas que estavam em proposta e todos os partidos, aliás, tinham propostas nesse dia a discussão. Depois, mais uma vez, o partido chega, votou a favor, depois mudou de posição, depois, enfim, aquelas estrapalhadas habituais. Eu gostava só de dar uma nota como contributo para este relatório, que é o seguinte: são referidas várias iniciativas legislativas que foram apresentadas. Penso que falta ainda referência no relatório ao projeto de lei 537 da IEL, que era o aumento de subsídio de funeral de crianças e jovens, e o projeto de lei 546 do Bloco de Esquerda, também no mesmo sentido. Portanto, não, é apenas um complemento, porque são referidos vários, pois não digo o contrário, estou a dizer que desses que vários que são referidos, faltará ainda referência a este, mas é apenas um detalhe. Nós, obviamente, votaremos a favor. Só também uma nota final sobre a mesma última linha das conclusões do relatório, e como digo, nada disto obsta que votemos a favor, só para dizer que, e como a senhora deputada aqui referiu, esta foi uma matéria na qual, entretanto, o Governo legislou e, portanto, de alguma forma resolveu boa parte, se não todas, mas pelo menos boa parte das questões que preocupavam os peticionários, pelo que não faz tanto sentido, neste caso muito em concreto, esta ideia de ponderar a eventual apresentação de uma iniciativa legislativa para tomada de medidas, uma vez que o próprio relatório refere que a situação foi, entretanto, resolvida. Mas, como digo, é apenas uma, digamos, pequena incongruência. Não deixaremos de votar a favor.
Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Cabrita tem razão. Pode-se retirar. Não vejo nenhum inconveniente retirar, até porque eu referi que já está esta situação resolvida. Relativamente à questão das iniciativas que fala, não foram incluídas porque na nota técnica e à entrada da nota técnica não estavam. Se as senhoras e os senhores deputados entenderem que se deve acrescentar à nota técnica, posso acrescentar. Acrescentar à nota técnica, não, ao relatório, fazendo referência que entraram depois da elaboração da nota técnica. Mas como não estava, eu não transcrevi para aqui. Mas pode-se fazer essa nota e acrescentar. Não vejo qualquer inconveniente, até porque foram discutidas no mesmo dia no âmbito desta iniciativa. Muito obrigada.
Muito bem. De facto, não estava na nota técnica por esse facto. Foram posteriores à elaboração da nota técnica essa a justificação. Eu creio que então estamos em condições de passar à votação. Retira-se a ponderação para que... Sim. Deixamos, acho que não é necessário, deixamos essa elaboração à responsabilidade dos serviços, estando o sentido claramente expresso. Só aguardar. Fica para conhecimento. Pode não ser necessariamente essa, mas a lógica é essa. Muito bem. Então, com esta alteração, passamos à votação do relatório. Quem vota contra, não há votos contra. Quem se abstém, também não há abstenções. Está, então, aprovado por unanimidade. Vamos agora para o último relatório da petição número 155, pela reposição dos feriados em dias úteis em Portugal, da iniciativa de Nuno Albin e outros, com 165 assinaturas. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Dália Miranda, que tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta petição apresentada por Nuno André Camacho Nobre Albino e subscrita por 165 cidadãos propõe que os feriados nacionais coincidam com fins de semana ou ocorram a meio da semana sejam transferidos para a segunda ou sexta-feira seguinte, permitindo aos cidadãos usufruir efetivamente desses dias de descanso. Os peticionários justificam esta proposta com vários argumentos. Defendem que a medida promoveria o bem-estar e o descanso dos trabalhadores, aumentaria a produtividade ao evitar interrupções durante a semana, estimularia o turismo interno e o comércio e aproximaria Portugal de práticas já adotadas noutros países europeus, como, dando como exemplo Espanha e França. Após análise, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão concluiu que a petição cumpre os requisitos legais previstos na Lei do Exercício do Direito de Petição. No entanto, por ter apenas 165 assinaturas, não reúne as condições para audição dos peticionários, debate em plenário ou publicação em diário da Assembleia da República. A deputada relatora optou por não emitir opinião sobre o mérito da proposta, limitando-se a apresentar análise técnica e processual da petição. Como conclusão, a Comissão deliberou remeter o relatório e o texto da petição aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partido e à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para conhecimento e eventual adoção das medidas consideradas adequadas. Determinou ainda que o primeiro peticionário fosse informado da decisão e que o relatório fosse enviado ao Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos a um período de intervenções, não registro inscrições. Passamos então à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Encerramos este ponto e passamos ao ponto número 7, a apresentação do relatório relativo à deslocação de uma delegação da 10ª Comissão à 114ª Conferência Internacional do Trabalho. Esta delegação foi composta pela Sra. Deputada Helga Correia, Paulo Seco e Ana Paula Bernardo e passava então a palavra para a apresentação deste relatório de deslocação à Sra. Deputada Helga Correia. Naturalmente os senhores deputados que também participaram da delegação, ou não, também têm depois direito à sua intervenção. Sra. Deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Poderia ser eu ou qualquer um dos colegas. Este relatório é só para conhecimento da Comissão. Nós, eu, a deputada Ana Paula Bernardo e o deputado Paulo Seco, assim como o deputado Paulo Núncio, estivemos em Genebra nos passados dias 7 a 11 a representar esta Comissão na Conferência Internacional do Trabalho. E entendemos por bem, porque muitas das vezes nós que estamos aqui na Comissão sabemos que há delegações externas e não temos aprofundado conhecimento daquilo que se passa. Até eu própria, quando foi a minha primeira vez, não sabia, e mesmo nesta, como vão mudando de reunião para reunião, há sempre algumas diferenças, e aquilo que nós colocamos neste relatório, para além de algumas fotografias, para justificar, entre aspas, não é, mas para terem conhecimento, para ficar com o registro da nossa passagem, colocamos aqui qual é a composição que esteve em representação tanto do Parlamento, mas também como representantes do Governo ou das entidades públicas, e colocamos aqui também para acesso, e como isto foi disponibilizado às senhoras e senhores deputados, o relatório da Comissão, que está dividido em vários relatórios relativamente ao Comitê da Aplicação das Normas, relativamente à Comissão de Discussão Recorrente sobre o Diálogo Social e Tripartidarismo, à Comissão de Discussão Geral sobre uma Agenda Transformadora para a Igualdade de Género no Trabalho e os resultados do Comitê de Definição de Padrões sobre o Trabalho Decente na Economia de Plataformas Recorrentes sobre a Proteção do Trabalho. Foram as áreas e as comissões que estiveram em funcionamento. Nós colocamos aqui os links para, se alguma senhora e senhor deputado tiver interesse nestas matérias, poder ir ler e acompanhar. E, por fim, concluímos o relatório, porque, sendo esta uma visita que se enquadrou na semana em que tivemos o Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões, nós marcamos presença no dia de Portugal, organizado pelo Sr. Embaixador João Miranda Gomes, que é o nosso representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas, e damos também essa nota para que fique o registro nesta comissão. Não sei se colocamos também as fontes e o link onde tem os debates disponíveis, se as senhoras e os senhores deputados quiserem consultar, mas esta minha breve apresentação não invalida de qualquer um dos colegas assim o entender, porque também fizeram parte da visita e acompanhamos, acabamos por ser ajuda útil uns aos outros para poder também partilharmos as experiências numa conferência internacional também, e contamos com o apoio do nosso representante na OIT e também com os membros do governo que estiveram presentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu há pouco não referi, o Sr. Deputado Paulo Núncio do CDS também fez parte da delegação, creio que menos tempo, mas também participou na delegação. Muito bem. Muito bem, não sei se há mais. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registado esta boa prática, e a senhora deputada Helga Correia do PSD parece assim uma espécie de um duplo elogio a nós próprios, mas que é uma boa prática de facto nós obtermos um breve resumo, uma breve exposição daquilo que se passou, ainda por cima neste caso correu tudo bem, portanto em que todos percepcionam da mesma forma as ideias que lá foram, no fundo, verbalizadas e passadas, que às vezes não há, de facto, essa mesma audição, esses mesmos parâmetros de audição, e é bom registar este princípio. Muito obrigada.
Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também registar o agrado do Grupo Parlamentar do Chega por a realização destes relatórios, que eu penso que até deveríamos tomar como boas práticas para o futuro, porque é sempre importante saber quem foi, o que fez, até ter os links para quem quiser aprofundar o tema, e, portanto, parabenizar os deputados que foram e elogiar este relatório, que parece-me muito interessante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais intervenções. Eu próprio me associo também naturalmente a esta felicitação, digamos assim, por esta prática. Nós, apesar de tudo, não temos assim tantas visitas e tantas delegações externas, ou temos menos do que há que eventualmente gostaríamos, mas esta é uma prática que, nos casos em que se aplique, deve ser, é uma boa prática a registar e a reproduzir. Muito bem. Passava agora então aos outros assuntos. Não há propriamente, não tenho propriamente nenhuma nota muito específica a referir, apenas lembrar que na sexta-feira haverá uma reunião na sexta-feira, às 14, a audição à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Juventude e Igualdade no âmbito do requerimento putestativo do PSD da especialidade do alargamento da licença parental inicial, e que na próxima quarta-feira temos trabalhos o dia todo, portanto temos da parte da manhã, já foi divulgado, da parte, pelo menos junto dos deputados coordenadores, da parte da manhã temos as audições à CT, em função dos requerimentos que foram apresentados. Eu estou a dizer de cor, creio que não estou a dizer nenhuma informação errada. Às 15h30, a pedido da Sra. Ministra, nós tínhamos apontado para às 15, houve um pedido para às 15h30 audição à Sra. Ministra do Trabalho, e no término dessa audição faríamos a nossa breve reunião de aprovação das redações finais que tivermos em função também do plenário de votações de sexta-feira, e portanto será este o nosso calendário nesse dia, e não esquecer também sexta-feira. Muito bem. Está-se cerrada a reunião. Muito obrigado.